Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.
São 10h18, atenção ao trânsito a norte. A circulação foi, entretanto, reaberta na A4 entre os nós de Val de Nogueira e Santa Comba de Roças. Isto é em direção a Bragança. Eu lembro que o trânsito esteve cortado toda a madrugada e durante toda esta manhã ao quilómetro 186 por causa de um acidente que envolveu um pesado. Nesta altura, a situação resolvida. A estrada já está limpa e circulável ao quilómetro 186 da A4. Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com a Manuela Cássio. A produção é de Fernando Oliveira.
Bom dia. A polémica em torno da Câmara de Lisboa relançou o debate sobre o uso ou o abuso na utilização dos nossos dados pessoais. Depois do caso da partilha de dados com a Rússia, ficámos a saber que a Câmara de Lisboa também partilhou com Israel, com a China e com a Venezuela dados sobre organizadores de manifestações de protesto. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre estes casos. Olhando aqui primeiro para este caso que está a dominar o debate político, queremos ouvir a sua opinião. Fernando Medina deu ontem as explicações necessárias, fez o que tinha a fazer? Como avalia as críticas e os pedidos para a admissão do Presidente da Câmara de Lisboa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se não puder ou não quiser participar de viva voz, mas quiser contribuir para este debate, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Pode escrever a sua opinião sobre este tema ao longo do fórum e iremos respeitar e ler aqui no programa alguns desses contributos. Mas para além deste caso concreto de Lisboa, importa também saber se este será um caso mais grave, mais abrangente. Queremos ouvir a sua opinião. Que dúvidas e inquietações levantam este caso? Poderemos estar apenas perante a ponta do iceberg de casos em que a administração pública não respeita as regras e os dados pessoais, as regras sobre os dados pessoais, colocando em causa os direitos fundamentais? O alerta para a extensão deste problema foi lançado ontem pelo Presidente da República.
Chega-se à conclusão de que há procedimentos administrativos antigos, e provavelmente isto, um pouco por toda a administração pública, que não acompanharam o que foi a evolução da proteção dos dados pessoais e dos direitos fundamentais das pessoas. Isso estamos a descobri-lo todos os dias. Mais uma razão para sermos muito atentos. A administração pública tem os seus procedimentos, mas não podem questionar direitos fundamentais.
Ora, este alerta do Presidente da República relança também aqui uma outra questão sobre a qual quero ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes, tendo em conta aquilo que ontem foi dito pelo Presidente da República e agora acabamos de recordar. Será ou não necessário revermos os procedimentos administrativos da administração pública para ver se de facto acompanharam ou não a evolução dos dados pessoais e direitos fundamentais? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. E para iniciar este debate, temos como convidado o Dr. Pedro Neto, o Diretor Executivo da Amnistia Internacional Portugal. Bom dia, Pedro Neto, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, no Jornal Expresso, numa entrevista que destaca este tema, e entrevista uma das ativistas que organizou a manifestação frente à Embaixada Russa, e Ksenia Ashkoflina diz: isto já não é sobre os russos, é sobre a democracia. Esta é, em sua opinião, uma boa forma de colocar este problema, Dr. Pedro Neto?
Muito bom dia, Manuela Cássio, e a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Sim, de facto, este é um problema que eu diria que tem que ver com democracia, tem que ver com a competência e a atenção no trabalho administrativo e no trabalho político, quer ao nível estatal, central, mas também ao nível autárquico, E tem que ver também com uma consciência mais profunda que temos que ter sobre a realidade internacional, especialmente se formos políticos ou técnicos que trabalhamos com pessoas que lidam com esta realidade internacional. Aquilo que aconteceu e que tivemos conhecimento estes dias não foi caso único. Houve, a Câmara Municipal de Lisboa admitiu o procedimento e que o repetiu noutros pedidos de manifestações. Eu fiquei a pensar em todos os pedidos de manifestações que fizemos pela Amnistia Internacional, mas também tendo a consciência que, de algum modo, estou num lugar de privilégio, uma vez que sou português, resido em Portugal. Mas aqueles que, neste caso, são residentes cá, mas são de outros países, onde a situação da democracia, da liberdade de expressão, da liberdade de reunião é complicada, e, mais ainda, que têm familiares a viver nestes países, correm outros perigos e correm outros riscos, e riscos a várias dimensões. E aquilo que faço eco é o que disse também o Sr. Presidente da República. É preciso ter uma consciência, um conhecimento da lei e aplicá-la, e aplicá-la estritamente, não fazer mais coisas. E há aqui uma preocupação suplementar que tenho, é que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ontem ao fim do dia, insistiu na ideia de que tinha de informar as entidades a quem eram dirigidas as manifestações ou aonde se realizavam as manifestações. E a manifestação não se realizou dentro do recinto da Embaixada Russa. A manifestação realizou-se cá fora, na estrada, na rua, na avenida. E isso é espaço público. E é por isso que a lei determina, e o procedimento determina, que as pessoas que organizam manifestações ao abrigo da liberdade de expressão e de reunião informam o município onde essa manifestação vai decorrer. Essa manifestação decorre no espaço público e é por isso que é o município que é a entidade informada. E é informada para que possa agilizar tudo o que for necessário em termos de logística e ou fechar a estrada, ou fechar o espaço, ou reservar um perímetro de segurança, e depois informa também a Polícia de Segurança Pública ou a GNR, conforme a autarquia que seja e qual a força policial que esteja. E esta, a força policial é envolvida para garantir a segurança da manifestação e da ocorrência. A Câmara Municipal não tem que fazer mais nada, e repito, as manifestações não são no espaço das entidades, são no espaço público, e é por isso que é informada apenas a Câmara Municipal, e sublinho, é informada, não é um pedido de autorização, porque no nosso país a liberdade de reunião, de manifestação e de opinião estão garantidas como direitos fundamentais, quer na Constituição, quer nos Tratados de Direitos Humanos que Portugal ratificou.
Ou seja, a Câmara de Lisboa terá feito uma leitura errada e abusiva da lei.
Sim, pecou por excesso. E ao pecar por excesso, fez um erro e colocou em perigo estas pessoas. Eu quero recordar que em Portugal, por vezes, temos uma consciência que podemos dizer o que queremos, podemos exprimir-nos com liberdade, mas esta não é toda a realidade noutros países. A Amnistia Internacional acaba de lançar um relatório sobre a China em que estão a prender milhares de uigures, cidadãos chineses, e a colocá-los em campos de concentração só porque são muçulmanos e porque não têm a cultura dominante chamada a cultura Han da chinesa. Publicámos também um relatório sobre os Estados Unidos e o México, que estão a devolver milhares de crianças desacompanhadas a outros países sem sequer darem oportunidade de elas apresentarem razões de pedido de asilo, e muitas a entrarem no México e nos Estados Unidos para se reunirem à família. E, portanto, a realidade do mundo não é como a portuguesa, com todos os desafios e problemas de direitos humanos que também temos aqui em Portugal, mas temos que ter consciência de que sejamos responsáveis políticos, tenhamos cargos de responsabilidade técnica e administrativa, todos os trabalhos de todas as pessoas são muito importantes, E todos os trabalhos de todas as pessoas são também trabalhos de defesa dos direitos humanos naquilo que fazem, seja isso receber um e-mail com uma informação de uma manifestação e encaminhá-lo para a ABOC. E, portanto, é esse profissionalismo, esse rigor e esse conhecimento da lei e esta consciência internacional e de direitos humanos que faço um apelo que toda a máquina da administração pública, seja central, seja local, tenha essa consciência.
O Presidente da República ontem levantou aqui uma outra questão muito mais abrangente. Escutámos há pouco essas declarações do Presidente. Que opinião tem o Dr. Pedro Neto? Será importante revermos os procedimentos da administração pública que, tal como disse o Presidente da República, que não acompanharam a evolução dos dados pessoais e direitos fundamentais?
Eu creio que sim, que é pertinente, apesar do insólito da situação, Manuela Cássio, porque os procedimentos o que dizem é a Câmara Municipal recebe a informação, a Câmara Municipal de Lisboa tem mesmo um e-mail para estas informações de manifestações, outras câmaras municipais não terão, mas o e-mail geral da Câmara Municipal é também uma forma de contacto que serve para o efeito, e aquilo que dizem os procedimentos é a Câmara recebe a informação, acusa a recepção, trata do que for necessário logisticamente e envia para as forças de segurança para que tenham conhecimento e estejam até presentes no local, se assim for necessário e se o número de pessoas assim o determinar necessário. Portanto, não, o procedimento diz isto. Se disser outra coisa, é porque está incorreto e tem que ser revisto.
Aqui a minha questão, a minha questão tinha um sentido mais abrangente, tendo em conta o que nos disse ontem o Presidente da República, de que todos os dias deparamos com casos em que os procedimentos da administração pública não acompanharam a evolução da questão dos dados pessoais e direitos fundamentais. Poderemos, permita-me aqui utilizar a expressão, estar aqui apenas perante a ponta do iceberg e será necessário rever não apenas esta, mas outro tipo de comportamentos da administração pública para ver se de facto a alerta do Presidente da República tem razão de ser e é preciso rever procedimentos a outro nível que não apenas este?
É possível que sim. E fica um alerta também à Sra. Ministra da modernização administrativa que trate de olhar para este problema e perceber que também não é apenas em termos de tecnologias, de facilitação que tem que trabalhar e de agilização de procedimentos, é também no conteúdo dos mesmos e na formação dos agentes administrativos, dos técnicos administrativos, mas também dos responsáveis políticos. E aquilo que também a Amnistia Internacional apelou, e peço desculpa, Manuela Cássio, este extra, é que, da mesma forma, sejam também envolvidos o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Administração Interna, para fazendo um levantamento de todas as pessoas cujos dados foram dados a entidades terceiras e que não deviam ter sido, dialogar com estas pessoas, informá-las dessa falha e dialogar com elas sobre medidas de mitigação, compensação e de proteção que possam ser necessárias. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, extensivo às famílias que possam estar em países terceiros, Ministério da Administração Interna, para pessoas que estejam dentro do território português.
Obrigado, Dr. Pedro Neto. É com este apelo e os alertas que nos deixa o diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto, que relançamos este debate, que relança o convite aos nossos ouvintes para participarem no Fórum TSF. Quanto a esta questão concreta da Câmara de Lisboa, que soube se partilhou dados pessoais com a Rússia, hoje ficámos a saber que não foi apenas a Rússia, partilhou também dados pessoais de organizadores de manifestações com Israel, China e Venezuela. Ora, olhando para este caso da Câmara de Lisboa, queremos ouvir a sua opinião. Que avaliação faz? Como avalia as críticas e os pedidos para a admissão do Presidente da Câmara de Lisboa? Fernando Medina deu ou não as explicações necessárias? Fez ou não o que tinha a fazer? E numa análise mais abrangente, seguindo também o alerta deixado pelo Presidente da República, precisamos ou não de rever os procedimentos administrativos, os procedimentos da nossa administração pública, para ver se acompanharam ou não a evolução na questão da defesa dos dados pessoais e dos direitos fundamentais. Poderemos estar aqui com um problema e este caso de Lisboa ser apenas a ponta do iceberg, revelando aqui um problema muito maior. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. David Fernandes é empresário, ligando de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
Bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, David Fernandes.
Certo. Olha, eu fui dirigente associativo no ensino superior, no Instituto Superior Técnico, desde 1977 a 82. E, nessa altura, lutamos pela implementação da liberdade de expressão, liberdade de, a nossa, e pela nossa democracia no Estado, no Estado que nos governa. Nessa altura, provavelmente, o nosso Presidente da República estava ocupado a fazer o seu doutoramento e não prestou atenção à luta que houve dentro do ensino superior para nós termos a liberdade que temos hoje em Portugal e no ensino superior. Bem que as coisas têm sido mitigadas ao longo do tempo, porque há muita gente que não tem aquele espírito da liberdade e da democracia que nos foi instituída através da Revolução de 25 de Abril. Eu gostaria de resumir o que aconteceu numa frase. Isto não foi um problema da Câmara Municipal do Estado de Lisboa. Não foi um problema do Fernandinho. Isto é uma bronca de Estado. Uma bronca de Estado. Uma bronca de Estado em relação ao regime que nós temos. Nós temos uma democracia e a maior parte das pessoas desconhece a sua Constituição, desconhece os seus deveres e as suas liberdades, os seus deveres e os seus direitos constitucionais. Desconhece, tem uma iliteracia política completa, motivada pelo nosso sistema executivo. Isto é, o Fernando Medina deve ser uma pessoa que deve ter menos de 45 anos, deve ser uma pessoa relativamente nova. Portanto, é produto deste nosso sistema educativo. E não tem a mínima ideia do que é a liberdade que ele usufruiu no dia-a-dia de hoje. Isto é incrível que um departamento da Câmara Municipal de Lisboa, com uma quantidade imensa de funcionários, nessas pessoas, não se tenha consciência do que é a liberdade, do que é a nossa Constituição, do que é que são os nossos direitos e deveres constitucionais, quais são as relações de Estado que há. Porque eu não imagino a Câmara Municipal de Lisboa dar informações que pertencem à soberania do país. Isto é, esse tipo de informações pertencem aos órgãos de soberania. A Câmara Municipal é um órgão autárquico. Eles não sabem distinguir a soberania da administração autárquica. Como é que funcionários estabelecem relações, comunicam com embaixadas? O nosso Ministério dos Estrangeiros não tem consciência disso. Isto é uma total rebaldaria a nível de Estado e a nível de autarquia. Na hierarquia do Estado, na hierarquia autárquica, há uma rebaldaria completa. As pessoas não têm consciência do cargo que têm. A importância do cargo do Presidente da Câmara de Lisboa é relativa em relação a este assunto. É relativa. Isto é uma bronca de Estado. O Sr. Primeiro-Ministro está calado. O Sr. Presidente da República remeteu esta bronca para a burocracia. Isto não tem nada a ver com burocracia. Tem a ver com o nosso espírito de democracia. Nosso espírito de liberdade. Os nossos comentadores, aquilo parece um galinheiro. Um galinheiro a defenderem ou a atacarem o Fernando Medina. Isto não tem nada a ver com ataques, tem a ver com a nossa identidade nacional de liberdade, que foi assumida no 25 de Abril. Uma liberdade, isto é, em que as pessoas não estão condicionadas pela sua expressão. Meus senhores, no meu tempo, sabe o que é que eu chamaria ao Fernando Medina? Um bufo do Putin. O bufo do Putin. É triste nós termos um presidente da Câmara que possa ser apelidado desta maneira. Porque, na prática, é o que acontece.
A análise e a crítica do ouvinte David Fernandes, nos liga de Lisboa. Viajamos nesta viagem pela opinião dos ouvintes até ao Fundão para escutar o gestor Francisco Lino. Bom dia.
Bom dia a todo o auditório. Eu vou fazer três curtos comentários. O primeiro, o meu avô foi detido várias vezes, uma delas em Lisboa, porque era lisboeta, uma delas porque acolheu em sua casa duas famílias judaicas e por isso foi detido uma vez mais. Por outro lado, quero-vos dizer que eu sou um homem que nasci em plena revolução, tinha 17 anos, e foi com um espírito muito de esperança que este país pudesse, de facto, dar a volta, porque é um país pequeno, relativamente pequeno, grande na sua alma, mas pequeno na sua dimensão territorial, e que poderia muito bem inverter a pobreza. Nós, com este regime, estamos com, atualmente, 2 milhões, ou seja, um quarto da população está pobre, porque não tem trabalho, porque o trabalho é mal pago, porque, enfim, uma série de circunstâncias que, de facto, desespera qualquer português com consciência. O terceiro comentário tem a ver com esta situação da bufaria que se passa neste país. É uma coisa vergonhosa. É uma vergonha. Aquilo que aconteceu há 10 anos, passados 10 anos ninguém sabe de nada, passou tudo ao lado. O presidente da Câmara de Lisboa, o Sr. Medina, sabia disto, sabia oficialmente, porque ele já sabia há mais tempo, desde abril.
Ele até disse que não sabia, só soube pela comunicação social.
Ele desde abril que sabe desta situação. E se diz que não sabia, pior ainda. Porque é inadmissível que um presidente da Câmara, que é o governador de uma cidade, de um concelho, não sabe o que se passa dentro do seu concelho. Isto é uma vergonha absoluta. Seja de enviar as identidades das pessoas para a China ou para a Rússia ou para onde quer que seja, não têm que enviar. Isto é uma vergonha autêntica. Esse senhor, eu não sei se se demita, é tão borrifante para que ele se demita ou não se demita. Os portugueses vão ter que pagar um presidente da Câmara com esta dimensão de um indivíduo que, de facto, está completamente longe daquilo que foi o antes do 25 de Abril e está muito, infelizmente, absorvido daquilo que é a corrupção, daquilo que são os interesses do regime. Eu sou democrata, continuarei a lutar pelo um regime democrata, mas, de facto, somos poucos. Isto é um mundo dos raros. Eu faço parte do mundo dos raros. Somos poucos a tentar lutar para que a democracia, finalmente, em um país honesto e correto, se imponha.
A opinião que nos deixa o Francisco Lima, que nos liga do Fundão. Vamos agora ao encontro da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Começamos por olhar aqui, pelo menos, para já este caso concreto de Lisboa. Parece-te que Fernando Medina deu as explicações que tinha que dar, fez o que tinha de fazer, ou há ainda um déficit?
Não, de todo. De todo. Há muita situação que continua por esclarecer, até porque começamos agora a perceber que já em 2019, a propósito de um protesto pró-Palestina, a autarquia tinha assumido que era uma prática habitual, esta prática de partilha de informação com as embaixadas. E, portanto, começamos a escavar e a perceber que há um histórico em relação a esta matéria que nunca foi valorizado. Na sua dimensão, naquilo que representava. Por outro lado, não basta a Medina dizer que é um funcionamento burocrático dos serviços, porque os serviços são compostos por pessoas, são compostos por orientações essas que têm de ser estabelecidas, comunicadas, decididas internamente e, portanto, não pode agora pensar-se que é algo que automaticamente começou a ser feito pelos serviços ou que nunca foi acompanhado. Há, portanto, muita explicação do ponto de vista da responsabilidade pelo que sucedeu, que é, de facto, grave, põe em causa direitos fundamentais, põe em causa os próprios princípios do regime democrático, do nosso funcionamento e da nossa imagem enquanto país, põe em causa a confiança dos cidadãos, sejam eles portugueses ou estrangeiros a viver ou a visitar Portugal, nas instituições. Portanto, há aqui um alcance, todo ele, tão sério, que não basta dizer que há um funcionamento burocrático dos serviços, que é a Secretaria-Geral que tem estes procedimentos. É preciso identificar claramente quem definiu estes procedimentos, quem os acompanha, quem efetivamente permitiu que isto fosse acontecendo ao longo dos anos. Portanto, Medina está longe de dar as explicações aceitáveis do ponto de vista de funcionamento dos serviços, até porque não há qualquer enquadramento legal que permita considerar que é apenas excesso de zelo ou há aqui, de facto, uma dimensão muito grave de enquadramento legal de todos estes procedimentos que exigem explicações muito mais aprofundadas. Fernando Medina terá de as dar. Este caso não vai ficar por aqui, até porque já percebemos que haverá desde processos abertos até movimentações políticas, nomeadamente no Parlamento, e, portanto, continuaremos a exigir as explicações que ainda não foram plenamente dadas pela Presidente da Câmara de Lisboa.
E este caso abre aqui, ou deverá abrir aqui, um debate mais alargado. Ontem o Presidente da República deu o primeiro passo ao dizer que há procedimentos administrativos que não acompanharam a evolução da defesa dos direitos fundamentais. Chegou à altura de tentarmos perceber se o caso da Câmara de Lisboa é a exceção ou a regra?
Sim, essa é uma declaração, por um lado, inicialmente surpreendente por parte de Marcelo, na forma como, de uma forma tão contundente, acaba por admitir que a administração pública, no seu todo, possa ter procedimentos desta dimensão e desta natureza, que ponham em causa os direitos fundamentais das pessoas e que ponham em causa a forma como fomos evoluindo no sentido de proteger de uma forma crescente os dados pessoais. Mas depois de refletirmos um bocado, percebemos que com alguma facilidade nós encontramos exemplos recentes até de procedimentos que se enquadram nesta descrição e nesta reflexão que é suscitada por Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos direitos pessoais, em relação à proteção de dados, em relação à forma como encaramos, do ponto de vista dos procedimentos na administração pública, os direitos e a liberdade dos indivíduos. Se nós pensarmos, por exemplo, que nos últimos meses, a propósito da pandemia, a propósito da evolução de dados de propagação da doença, em alguns concelhos, foram abertos processos pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque houve autarquias, quer juntas de freguesia, quer municípios, que divulgaram nas redes sociais dados pessoais de cidadãos que estavam infectados, parecendo que, claro, são assuntos completamente diversos na sua natureza e naquilo que está em causa, mas em ambos nós estamos a falar de procedimentos de entidades públicas, de autarquias, de organismos da administração pública, que não respeitam aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos e que põem em causa a proteção de dados pessoais, por um lado, e, por outro lado, o respeito que tem de haver pelas garantias de defesa dos direitos das pessoas. Portanto, de facto, se começarmos a refletir neste tipo de procedimentos de autarquias, nos processos abertos pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem sido sempre muito atenta a este tipo de procedimentos, nós veremos que provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa tem razão e que evoluímos muito do ponto de vista legal, mas que nos falta uma formação cívica dos funcionários que lidam com estas coisas, com dos próprios titulares de cargos públicos, porque muitas vezes estamos a falar de divulgações e de ações que são sancionadas pelos responsáveis políticos. Portanto, estamos a, sem dúvida, a precisar de avaliar quais são os procedimentos administrativos, de perceber o seu enquadramento legal, mas, acima de tudo, de perceber o que temos de evoluir na forma como compreendemos e interpretamos na administração pública os direitos dos cidadãos, os direitos que estão contemplados na lei e, sobretudo, a forma como nos relacionamos civicamente em respeito pelas pessoas e pelos seus direitos fundamentais. E isso em todas as vertentes e, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, quer sejam cidadãos portugueses, quer sejam cidadãos estrangeiros e, acima de tudo, quando estão em causa movimentos sensíveis, quando estamos a falar de situações como neste caso, que podem pôr em causa a segurança dos cidadãos que se manifestaram e, portanto, além de todas as dimensões de política internacional que este caso revela, acima de tudo, ele coloca em causa a segurança de quem participou naquela manifestação e, portanto, isto é algo que não pode ser encarado de ânimo leve e que deve ser refletido de forma profunda, de forma conjunta, pelos responsáveis políticos, pelos funcionários que estão enquadrados nestes serviços e, portanto, que têm uma responsabilidade muito séria na forma como interpretam os seus deveres profissionais e, conjuntamente, pela sociedade portuguesa, porque tudo isto demonstra que direitos que devíamos ter como adquiridos, na verdade, ainda não estão verdadeiramente consolidados.
A análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, relança o debate para o qual convido os nossos ouvintes, que podem participar de viva voz, e para isso só têm de se inscrever para o 808-202-173, ou podem participar de um debate online, escrevendo aquilo que pensam sobre este tema, ou no Facebook, ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o Carlos Domingos, que escreve: "Não considero Medina um antidemocrático, penso que foi um erro ou incompetência de funcionários. Mas pensando bem, os opositores russos, ao exporem-se nas manifestações, são facilmente identificados pelas autoridades russas. As informações pessoais fornecidas não acrescentam grande coisa", escreve Carlos Domingos. Próximo ouvinte a participar neste debate é candidato à presidência da Câmara de Lisboa. Bom dia, Sr. Carlos Moedas, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuela Cássio, muito obrigado pelo convite.
Não foi o convite, o senhor é que se inscreveu como ouvinte?
Exatamente. Aqui estou, Manuela Cássio.
Então, queremos ouvir a sua opinião.
Olha, Manuela Cássio, eu penso que aquilo que disse e que mantenho e que estava a ouvir agora exatamente no fórum é realmente nós estarmos aqui numa situação em que estamos a falar de direitos humanos, dignidade da pessoa humana e, sobretudo, aquilo que é um Presidente da Câmara que, de uma forma errática, diz que a situação já era conhecida em abril, mas que ele não sabia da situação, que só soube há dias e que os procedimentos foram mudados em abril. Portanto, temos aqui ou incompetência ou o Presidente da Câmara não está a dizer a verdade. Segundo, eu penso que a própria, uma das ativistas, e muito bem, uma ativista russa e portuguesa, uma cidadã portuguesa, a Ksenia Astafulina, disse: bem, isto já não é sobre os russos, é sobre a democracia. Portanto, nós estamos num ponto em que temos que ter aqui uma capacidade de olhar para este problema não como algo técnico, mas algo de responsabilidade política. E é isso que é importante, é perceber que temos um ponto em que esta responsabilidade técnica deve ser assumida politicamente. E eu acho que a política em Portugal perdeu essa capacidade de assumir politicamente aquilo que são erros que têm uma influência e têm um impacto direto na nossa democracia. Se um político não assume este tipo de erros, então está a impactar negativamente, a enfraquecer a nossa democracia. E isso é o responsável máximo, que é, neste caso, Fernando Medina. Foi para isso que andámos, foi para isso que lutámos pelas liberdades, foi por isso que fizemos o 25 de Abril, foi exatamente para que os cidadãos sejam protegidos. E como é que é possível que num país como o nosso, que se dê a informação daquele que vai, como ativista, revoltar-se contra uma instituição, é essa própria instituição? Eu já nem estou a dizer que seja embaixada. Eu estou a dizer que se eu me for ir, eu como pessoa, contra uma determinada instituição, essa instituição vai receber o meu telefone, o meu e-mail, a minha morada. Então, mas o que é isto? Como é que é possível? Então, se formos ler a lei não diz isso. Portanto, há aqui, mais uma vez, um desgaste total de uma Câmara Municipal que já nem a lei consegue respeitar, porque a lei de 74 diz que se informa o Presidente da Câmara. E eu acho normal que o Presidente da Câmara informe a polícia. Agora, que informe aqueles que estão nos sítios, nas instituições. Aliás, hoje soubemos, mais uma vez, a público veio esta delação de manifestações que ocorriam muitas vezes até longe das embaixadas, mas que as embaixadas iam saber exatamente. Eu percebo que se possa dizer a uma embaixada que vai haver uma manifestação. Agora, dizer a essa embaixada que essa manifestação é feita pelo senhor ou pela senhora X e Y e que essa senhora vive na rua tal e com o telefone tal. Eu penso que isso é gravíssimo, Manuela Cássio. E, portanto, por isso quis estar aqui hoje e participar no vosso fórum.
E agradeço o seu contributo neste debate que hoje fazemos aqui na TSF. A opinião crítica do José Carlos Moedas, candidato à presidência da Câmara de Lisboa. Bom dia, Dr. Luís Menezes Leitão. Bem-vindo ao Fórum TSF. É o bastonário da Ordem dos Advogados. Ontem já o escutámos aqui nos noticiários ajudar-nos aqui a refletir sobre esta lei, que teria sido lida com um excesso de zelo. Gostava hoje de ouvir sobre uma outra questão, Sr. Bastonário, e vai na sequência daquilo que nos foi dito ontem pelo Presidente da República, de que há procedimentos administrativos que não acompanharam a evolução das garantias dos nossos direitos fundamentais. Poderemos estar aqui perante apenas a ponta do iceberg? Será necessário vermos bem se a burocracia está ou não a violar os nossos direitos fundamentais?
Bom, isso claramente que sim, porque este caso é um bom exemplo de facto estamos a utilizar uma lei de 1974 do governo de Vasconcelos, ainda antes da Constituição, que tem aliás até proibições, por exemplo, de que se façam manifestações que ofendam o órgão de soberania ou as Forças Armadas, sem prejuízo do direito de crítica, portanto, que coloca, de facto, bastantes dúvidas sobre se este tipo de procedimentos administrativos que se mantém em grande parte dos setores da administração pública não estão, de facto, a colocar em causa os direitos fundamentais. E, neste caso, no âmbito da proteção de dados, trata-se de uma situação que evoluiu de uma forma brutal e que não pode ser baseada num decreto-lei de 1974, mas que ainda é o único diploma que regula o direito de manifestação em Portugal, que é uma situação espantosa. E este diploma foi alterado em 2011, mas apenas por se extinguiram os governos civis para atribuir as competências do governador civil ao Presidente da Câmara. Nada mais se fez. Portanto, o que significa que neste quadro nós temos uma situação do direito de manifestação que está baseada, essencialmente, em diplomas completamente arcaicos e precisamente já deviam ser revistos. Mas isto acontece com muita frequência no âmbito da nossa administração pública.
E não apenas neste caso concreto de manifestações.
Deve-se dizer, os advogados têm muita dificuldade perante certas resistências dos serviços administrativos em fazer aplicar as próprias leis que existem e que muitas vezes grande parte delas até fica, em certa medida, letra morta perante a inércia da burocracia administrativa, que é um fator muito preocupante neste quadro. E precisamente por isso é algo que eu acho que este episódio, que infelizmente é um episódio lamentável, embora deva-se dizer, nós reconhecemos que as embaixadas têm que ter alguma proteção, precisamente para as manifestações, não excluímos a hipótese de uma embaixada ser avisada, mas não a informação dos seus dados. E é verdade que uma manifestação frente à embaixada levanta condições de segurança especial. Lembremos que em 75, o assalto à embaixada de Espanha, em 83, o ataque à embaixada da Turquia, aqui em Portugal, portanto, são questões de segurança complexas. Mas isso não justifica, de facto, que sejam partilhados dados dos organizadores relativamente com um Estado estrangeiro. Isso nos parece minimamente aceitável e parece o contrário à lei de proteção de dados. Por isso, acho que isto é um bom momento para revermos estes nossos procedimentos.
E não apenas quanto a esta questão das manifestações, mas de uma forma mais alargada.
A nosso ver, sim, porque infelizmente o que nós assistimos habitualmente no nosso país é surgirem sempre leis excelentes, mas que nunca são aplicáveis. E que normalmente existe uma fortíssima resistência dos serviços administrativos para as aplicar. E que neste quadro, e estando em causa de direitos fundamentais, deve-se dizer, isso tem sido muitas vezes uma luta inglória, pois neste quadro, em que, e muitas vezes até mesmo com intervenções que nós próprios temos de fazer, por exemplo, ainda recentemente, durante o quadro da pandemia, por razões de dizer que havia de dificuldades de lotação, não se queria permitir que as pessoas, em muitos serviços públicos, fossem acompanhadas de advogados. Teve que ser a ordem intervir junto dos próprios serviços públicos, inclusivamente, solicitar processos disciplinados aos funcionários, porque se recusavam a fazer assistência de advogado, que é algo completamente proibido em qualquer Estado democrático, que a pessoa não tenha um advogado quando vai tratar dos seus assuntos. Mas muitas vezes víamos esse tipo de restrições e continuamos a ver. E por isso é mais que a altura de estes procedimentos serem completamente alterados, porque não podemos funcionar assim.
Agradeço ao bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Mendes Leitão, também a participação aqui no Fórum TSF, com esse apelo para uma revisão dos procedimentos administrativos que não acompanharam a evolução das leis na defesa dos direitos fundamentais. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF, onde, partindo desta polémica em torno da partilha de dados por parte da Câmara de Lisboa, refletimos sobre este caso, fazemos também uma reflexão mais alargada, perguntamos aos nossos ouvintes, neste caso concreto da partilha de dados com a Rússia, ficámos agora a saber que, para além da partilha de dados com a Rússia, houve partilha de dados de organizadores de manifestações e ações de protesto com Israel, com a China e com a Venezuela, mas a propósito deste caso, perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes,
se consideram que o Fernando Medina fez o que tinha a fazer, fez o que tinha de fazer, deu as explicações que eram necessárias sobre este caso, como avaliam as críticas e os pedidos para a admissão do Presidente da Câmara de Lisboa. E, fazendo uma reflexão mais alargada, partindo de um alerta que ontem nos foi deixado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a administração pública, há procedimentos administrativos antigos que não acompanharam a evolução de dados pessoais e os direitos fundamentais. E partindo deste alerta do Presidente da República, perguntamos aos nossos ouvintes se será ou não necessário revermos estes procedimentos, revermos as regras para tentar perceber se aquilo que agora sabemos que aconteceu em Lisboa é apenas um caso isolado ou se, pelo contrário, é a regra e há diversos casos de violação dos direitos pessoais. Aliás, há pouco, na primeira parte do fórum, escutámos o bastonário da Ordem dos Advogados alertar para isso, chamando também a atenção para o que aconteceu durante a pandemia com a revelação de alguns dados pessoais. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e retomamos o debate aqui no Fórum TSF com a opinião do nosso ouvinte Gil Costa, trabalha na área da comunicação, liga-nos de Lisboa. Bom dia, Gil Costa.
Muito bom dia. Olha, a minha opinião sobre este assunto é que parece essencialmente um erro de um procedimento que é excessivamente burocrático. E mesmo que se queira fazer um certo aproveitamento político, isso não muda essa realidade. Obviamente que isto é um problema sério e é gravíssimo, especialmente para aqueles que estão envolvidos e que viram os seus dados revelados, mas a minha percepção é que a Câmara Municipal se apercebeu deste problema e o corrigiu de imediato. O que nós percebemos é que o automático não funciona sempre. Eu acho que este exemplo serviu para perceber isso. Acho que não podemos olhar para o caso isolado da Embaixada Russa, temos de olhar para os outros exemplos que acabou de mencionar das outras embaixadas, e acho que isso também confirma que isto é precisamente um procedimento automático. E acho que o Presidente da República esteve muito bem quando disse que o que nós temos de fazer é verificar que toda esta burocracia do Estado acompanha a evolução das coisas. E acho que o nosso foco tem de ser precisamente esse. Eu digo-lhe que como jovem, eu já participei em várias manifestações e eu sinto sempre que as autoridades portuguesas, e até em especial a Câmara Municipal de Lisboa, têm todo o respeito pelos direitos à manifestação, pelos direitos dos manifestantes, e eu acho que não é por um caso isolado, ainda por cima com esta componente aparentemente burocrática, que nós temos de pôr isso em causa. E parece-me também um bocadinho injusto querer fazer parecer que o erro seria da responsabilidade quase exclusiva do próprio Presidente da Câmara. Quer dizer, a Câmara Municipal de Lisboa tem inúmeros funcionários e obviamente que o Fernando Medina não pode andar a fiscalizar o que cada um deles faz todos os dias. O que pode fazer foi precisamente o que fez, e eu acho que fez bem, que foi a partir do momento em que se apercebeu do erro, mandou mudar de imediato o procedimento, assumiu, corrigiu a falha da instituição, e acho que o foco tem de ser a resolução do problema. Todos nós cometemos erros todos os dias e acho que o que define cada um é a maneira como agimos após eles acontecerem, e neste caso, a minha opinião é que o Fernando Medina mostrou que o excelente político que eu acho que ele é, e assumiu a responsabilidade, resolveu a situação, e ela está corrigida, e o que temos de fazer daqui para a frente é verificar que ela não se volta a repetir, quer em Lisboa, quer em qualquer outra Câmara do país e em qualquer outra instituição do Estado, e que os dados das pessoas sejam sempre salvaguardados.
Obrigado, João Costa, pela sua opinião. Que opinião tem o Luís Santos, é engenheiro, escuta-nos na Figueira da Foz. Bom dia.
Muito bom dia, desculpe. Eu não pude acompanhar todas as declarações dos últimos minutos, por isso, se me repetir, as minhas desculpas. Agradeço o seu convite e gostava só de dizer que, ouvindo a última declaração do último ouvinte, não consigo entender como é que há pessoas que pensam que isto trata-se apenas de um mero assunto burocrático, porque eu trabalho numa empresa onde estas questões são tratadas, já foram tratadas desde há muito tempo, desde que começaram a haver todas estas questões relacionadas com os dados pessoais, e desde essa altura somos informados, e todos os anos temos formação específica sobre isso e sobre muitas outras questões de consignment, questões que têm a ver com a ética, têm a ver com muitas coisas, ou seja, nós temos esse tipo de formações, esse tipo de...
Já agora deixe-me só perceber, Luís Santos, é dos vossos dados internos ou trabalham com dados externos?
Os nossos e dos nossos clientes, é evidente. Portanto, nós temos todo o tratamento desses dados cobertos de uma forma clara e inequívoca. E não só nessa ética, tudo. Nós todos os anos somos obrigados a formações. Eu pergunto se a Câmara não faz o mesmo com os seus funcionários. E eu pergunto, não vamos transformar isto numa mera questão burocrática? Daqui a pouco alguém irá dizer que foi uma máquina que fez isto automaticamente. Não? À frente disto há sempre uma pessoa. E eu pergunto, das três uma, ou a pessoa é completamente ignorante e incapaz, já podia ter sido demitida há muito tempo, e aqui a culpa é do Presidente da Câmara, não é? Ou ele é uma pessoa capaz e informado, mas não recebeu formação, aquela que eu referi há pouco, e aí também é uma culpa da Câmara, porque já devia ter instituído isso há muitos anos, e não está a par das leis, ou seja, eu já agora pergunto, então e a Câmara não está a par daquilo que se passa em termos de alterações legislativas? Se eu tiver que fazer uma construção de uma casa ou qualquer coisa, não, a Câmara não me vai informar sobre as novas legislações? Ou então a terceira hipótese é de facto, o funcionário é capaz, é competente, mas recebeu ordens claras de fazer aquilo que está a fazer. E, portanto, a culpa também é do Presidente da Câmara. Não vamos transformar isto numa questão meramente partidária. A minha dama é melhor que a tua. Quer dizer, a que ponto é que a gente vai chegar? Eu sou de esquerda, sempre fui de esquerda, não ia votar no opositor, mas isto é uma questão ética, eminentemente ética, de direitos pessoais, de democracia, e eu subscrevo todas as declarações que foram nesse sentido, e não posso deixar passar em claro uma violação tão grave daquilo que é esses princípios e da lei. Existe uma lei, ou seja, eu tenho que cumprir a lei, e a Câmara não tem que cumprir a lei. Há coisas absolutamente incríveis que acontecem e continuamos a ouvir comentadores, como a líder da Assembleia da República, a dizer que não há razão para ele se demitir, do grupo parlamentar do PS, a dizer que ele não há razão para ele se demitir. E claro que há razão para ele se demitir. Isto é extremamente grave, extremamente grave. O que é preciso mais? Que apontem uma pistola à cabeça de alguém?
Pergunta e a opinião. Obrigado, Luís Santos, pela sua participação aqui no Fórum TSF. A opinião deste nosso ouvinte, nos liga da Figueira da Foz, o engenheiro Luís Santos. Mas agora ao encontro, o próximo convidado do programa de hoje é o Presidente da Associação Portuguesa de Proteção de Dados. Bom dia, professor Henrique Santos. Obrigado pela sua disponibilidade para nos ajudar aqui neste debate. O professor Henrique Santos é também professor da Universidade do Minho, é especialista na área da segurança dos sistemas de informação. Professor, partimos aqui deste caso da Câmara de Lisboa para fazer um debate mais alargado, tendo em conta o alerta que ontem nos foi feito pelo Presidente da República. Teremos um problema generalizado de falta de respeito pela privacidade dos nossos dados pessoais?
Olá, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer esse convite, claro, é óbvio. Eu gostaria de salientar um aspecto que eu acho que é importante. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, que nos orienta a todos, é um regulamento global e não tem escolhas, nem faz seleções, nem tem, obviamente que tem condições e tem exceções ao que é o tratamento, e temos que olhar essas exceções para poder analisar corretamente todas estas situações. O que eu quero dizer com isto é que nós nunca devemos tentar de uma forma simples, porque não é simples, e sobretudo não tentar imediatamente tirar conclusões sobre o que é importante é que os mecanismos de alerta e os mecanismos de chamada de atenção e os mecanismos de legais de consequência de queixa entrem em funcionamento. Isso é que é importante, porque são esses mecanismos que nos protegem a todos nós os nossos dados. Seja através do Presidente da República, seja através da Comissão Nacional de Proteção de Dados, ou do representante da proteção de dados, seja de que instituição. Portanto, o que importa realmente é que esses mecanismos entrem em funcionamento, porque por muito que nós queiramos, todas estas situações, por exemplo, o caso de uma divulgação de dados que pode pôr em causa a segurança nacional, os critérios que nós estamos aqui a usar para definir se é legal ou se não é, não somos nós que podemos defini-los caso a caso, e não existem aqui um protótipo de algo que nós possamos dizer. Isto é sempre assim, é igual para todos. Portanto, o que é importante, e eu acho que isto que é a mensagem mais relevante, é garantir que estes mecanismos de filtragem funcionam, primeiro. Depois, e esperamos, claro, todos nós aceitamos isso, que os organismos que fazem depois a tomam decisão, com base no regulamento, que a tomem de consciência e que a tomem da forma adequada e de acordo com o regulamento. E, obviamente, vamos todos esperar por isso. Tudo mais que se possa aqui fazer, obviamente, que são opiniões, todos nós podemos tê-las, não é? Mas não passam disso mesmo. Portanto, não me parece que seja muito construtivo andar antecipadamente a tirar culpas ou responsabilidades a quem fez isto ou aquilo, porque isso tem um enquadramento. E, no fim do dia, o que pode ter sido feito por descuido não retira a importância e não retira a responsabilidade de quem o fez, obviamente. Está fora de questão, não é? Não significa que tenha sido com intenção. Portanto, todos os resultados destas circunstâncias vão produzir uma culpa formada bem, bem clara e bem definida. Mas temos que esperar que todas essas coisas sejam esclarecidas, como é óbvio. Então, não vale a pena estarmos a antecipar o que é que, em termos de responsabilidade, o que é que pode acontecer.
Sendo que fica claro na sua intervenção que o regime da proteção de dados se sobrepõe, ou seja, não pode ser violado. Não há exceções, certo, a essas regras.
Certo, certo. Regras é uma coisa que o regulamento tem de muito bom. As regras, elas, obviamente, como todas as regras, têm alguma subjetividade e tem que ser. Agora, uma coisa que o regulamento tem de muito bom é que ele é simples. O regulamento é simples. É muito simples. E, portanto, só se houver uma vontade muito grande em tentar ofuscar a realidade é que se vai ali encontrar uma saída, uma coisa qualquer. Portanto, o regulamento é simples, ao contrário de muitos regulamentos, e só tem uma edição. Portanto, não é ainda um regulamento que tenha exceções, de exceções, de exceções, de exceções, que torna uma interpretação muito dúbia. O regulamento é muito simples. Sempre que existe uma entidade, uma pessoa, coletiva ou pessoal, que sinta que os seus direitos os seus direitos privados foram violados, comunica com a entidade que regula, no nosso caso, a antiga Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é quem faz essa... Bem, primeiro, entra em contacto com a entidade de proteção de dados, neste caso da Câmara de Lisboa, porque ela tem que existir. Ponto final, não é? Pede o esclarecimento. O esclarecimento é dado. Se for suficiente, tudo bem. Se não for, vai recorrer à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, se for necessário, vai recorrer até à entidade reguladora na Comissão Europeia. Portanto, o que é importante é que este mecanismo funcione, porque, caso contrário, vamos todos andar aqui a dizer eu acho que, e isso não se vai traduzir em nenhuma vantagem.
Portanto, e devemos levar Peço desculpa, diga. Pensei que tinha terminado.
Sim. Não, estava a dizer que era importante, é muito importante, é que este mecanismo de queixa, digamos assim, seja, e por exemplo a Câmara de Lisboa tem de certeza um DPO, tem um responsável para a proteção dos dados, que deve e tem obrigatoriedade de responder em determinado tempo útil, depois a Comissão Nacional também o fará e por aí fora. Portanto, este mecanismo é que nós temos que garantir que funcione. Para as coisas serem claras e dar graças que temos um regulamento que realmente é um regulamento que é justo, é um regulamento que é claro, não há aqui, não, ainda para já pelo menos não tem aquelas exceções sobre exceções sobre exceções. Portanto, é simples. Agora, não vamos fazer e não devemos fazer, obviamente, julgamentos a priori sobre aquilo que é o papel que têm as instituições que devem fazer.
Mas devemos ter em conta o alerta que nos deixou o Presidente da República de que há procedimentos administrativos antigos, enraizados e que não acompanharam a evolução das leis que garantem a proteção dos nossos dados?
Ouça, olha, eu para lhe responder a isso, eu vou lhe dizer uma outra coisa. Naquele período que antecedeu a entrada em vigor do regulamento, houve várias empresas e houve vários fóruns em que foram discutidas essas questões e em que se dizia, e em alguns casos me fizeram a pergunta várias vezes, vai haver empresas que vão enferrar? E a resposta é simples, se há empresas, ou se há organismos, ou se há instituições que vão fechar por causa do regulamento, elas nunca deviam ter aberto. Porque o regulamento é tão simples nessa matéria que realmente quem o fez, com certeza que já tinha uma intenção de usar indevidamente dados privados. Não é? Se me pergunta, o mundo está perfeito em relação a isso? Claro que não está, está muito longe de estar. Agora, não existe forma de policiar, nem o governo, nem ninguém tem capacidade de policiar tudo. que é impossível. E, portanto, o que é importante, e eu volto a frisar isso, é que este mecanismo que as pessoas têm de identificar as falhas, reportá-las calmamente e obrigar a que as coisas corrijam, este é que é importante que funcione. Este é que é muito importante que funcione. Portanto, o Sr. Presidente da República diz, claro que há organismos, e há empresas, e há instituições que, com intenção maior ou menor, ou sem intenção, continuam a fazer algumas violações da privacidade. Mas se ninguém reportar isso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. E isso está errado. Portanto, esse mecanismo é que é importante que funcione. Muito importante que funcione.
Obrigado, professor Henrique Santos, também por nos ajudar nesta reflexão, a análise do Presidente da Associação Portuguesa de Proteção de Dados. É professor da Universidade do Minho, especializado nestas questões da segurança dos sistemas de informação, dando-nos aqui também dados para refletirmos sobre esta questão. Mas agora, ao encontro do empresário Henrique Neto, nos Liga de Lisboa, bom dia. Qual é a sua opinião sobre este tema que tem dominado aqui o debate político?
Bom dia, doutor Manuel Acácio, bom dia aos ouvintes. Eu receio que no debate, como aliás, na comunicação social em geral, esteja a bater ao lado do problema. A questão é relativamente simples. O Dr. Fernando Medina é dirigente de uma grande organização que é a Câmara Municipal de Lisboa e não tem a formação nem a preparação para o ser. Ele não sabia desse regulamento, aparentemente, por aquilo que diz, o que não me admira, porque estou certo que ele não sabe da generalidade dos regulamentos da autarquia. Ele não é um profissional, ele nunca teve verdadeiramente uma profissão, não tem a experiência. É um, digamos, um político das juventudes que, por força das circunstâncias políticas do tempo, e porque é bem falante, chegou a Presidente da Câmara de Lisboa. Mas ele teve até um rasgo de bom senso quando chegou à Câmara, ter procurado alguém, na pessoa do arquiteto Manuel Salgado, que soubesse alguma coisa de como se iria dirigir a Câmara. E foi isso que ele fez. O arquiteto Manuel Salgado foi quem dirigiu a Câmara ao longo dos anos. E mesmo quando, por circunstâncias conhecidas, teve que se demitir, o Dr. Fernando Medina continuou a procurar a sua ajuda, agora até, aparentemente, apenas por amizade pessoal. Isso atravessa esta falta de profissionalismo, de profissão, de conhecimento. É uma razão para duas coisas. A primeira é porque não há reformas na sociedade portuguesa. Não há reformas no Estado nem em lado nenhum na administração, porque as pessoas não têm a preparação para fazer, não sabem fazer isso. E o próprio governo, veja-se, composto por 70 pessoas, uma infinidade de gente, quando precisa de fazer realmente alguma coisa pressionada pelos acontecimentos, o que é que faz? Cria uma comissão, contrata uma empresa, um gabinete de advogados, forma um gabinete para tratar do problema em concreto. Agora, aparentemente, é o que está a acontecer com as comemorações do 25 de Abril. Ou seja, nós temos uma ausência total de profissão na administração pública, nomeadamente no Estado e nomeadamente no Governo. O que conduz depois a um outro fenómeno mais grave, que é o autoritarismo. Confrontados com o embate das dificuldades e dos problemas, como agora está a acontecer neste, mas têm sido sucessivos. Se olhar para os jornais, todos os dias vem uma nova história sobre qualquer coisa que não funciona. O que é que os governantes fazem? Não respondem. Usam a autoridade de não responderem. Eu pessoalmente já escrevi 5 ou 6 cartas para o Ministério das Infraestruturas com propostas, críticas, sugestões. Nunca recebi uma resposta. Isso acontece com a generalidade. Ainda hoje ouvi na vossa rádio alguém de próximo do problema de Odmira que se queixava. Nós andamos há anos tentar que o governo nos diga alguma coisa sobre o modelo de agricultura e não conseguimos. Ou seja, o país está entregue a governantes que têm todo o direito de governar, mas não o sabem fazer. E não o sabem porque quase todos eles são políticos de profissão ou vêm de gabinetes de advogados, não é propriamente uma profissão muito boa para estas coisas, e não têm a formação, a preparação, e portanto nós depois admiramos-nos, neste caso, dos direitos humanos, com o que foi feito. Mas há N casos em que acontece o mesmo, da ausência de resposta aos problemas do país, e isso não é de admirar, resulta apenas que, neste caso concreto, o Dr. Fernando Medina está lá na Câmara de Lisboa, porque o PS ou o Dr. António Costa achou que ele era a pessoa escolhida naturalmente para ir a eleições. As pessoas votaram no PS como votariam, sei lá, por qualquer Medina, e calhou estar ali, naquele sítio, sem as condições, a qualidade e a competência para resolver problemas, este em concreto, mas todos os outros.
Obrigado, Henrique Neto, pela sua participação aqui no Fórum TSF. Passo a palavra ao engenheiro Alfredo Silva, que nos liga de Almada. Bom dia.
Bom dia. Olha, eu já há muito tempo não assistia com tanta dose de humor ao Fórum, porque realmente é ver a quantidade de defensores do Dr. Fernando Medina que têm acedido ao Fórum, e isso realmente é defender o indefensável. Porque o que está em causa, e parece que o Dr. Fernando Medina não pode ignorar isto, é que o regime russo é um regime monstruoso. É um regime que mata os seus opositores, mas mata-os na Rússia, mata-os em Moscou, mata-os em São Petersburgo, mata-os em Londres, mata-os em todo o lado. Não é para brincar, não é de brincadeira. Isto é uma coisa que penso que o doutor Fernando Medina dizia. E então, ir colocar de bandeja nas mãos desse regime, os opositores, com os números de telefone, as moradas e tal, que isto é, como eu digo, é monstruoso. Portanto, isto não venham cá com regras, com regrinhas, nem com como defender. A TSF está a puxar isso para regras gerais, não sei o quê. Isto não tem nada a ver com regras. Isto é uma coisa que lhe caiu ainda hoje sobre, não é?
A TSF não está a puxar. Peço desculpa ao Francisco. A TSF está também a colocar aqui o apelo que é feito pelo Presidente da República.
Pronto, ok. Mas o caso principal é este doutor Toffoli Medina ter dado estes nomes a um regime corrupto, a um regime monstruoso que mata as pessoas que lhe caem lá de bandeja como opositores. É isso é que é a grande questão deste momento, senão isto não tinha a gravidade que tem. Agora, eu também vou deixar uma nota final para a TSF, e nomeadamente para o Dr. Manuel Acácio, não é? E é uma nota negativa, porque de falta de imparcialidade, porque não se dignou sequer, consoante eu vi, ou ouvi há bocado do Fórum, convidar o principal opositor político do Dr. Fernando Medina, que é o Dr. Carlos Moedas, para o Fórum.
E porquê que eu devia convidar se não convidei Fernando Medina nem qualquer dos outros convidados?
Foi preciso ele inscrever-se como ouvinte, foi o que eu ouvi. Pronto, fica essa nota, obrigado a todos.
Exatamente, inscreveu-se como ouvinte porque eu não convidei qualquer político para este Fórum TSF. Bom dia, João Franco, é diretor técnico da Liga de Cascais. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia à TSF e bom dia aos ouvintes. Eu não ouvi desde o início o Fórum, se for repetir alguma coisa que já foi dito, peço humildemente desculpa. E começava por dizer duas singelas palavras. Jorge Coelho. Alguém acredita que quando tragicamente caiu a ponte entre os rios, o Dr. Jorge Coelho tinha a obrigação de fiscalizar, mandar reparar, eventualmente ir lá ele com as próprias mãos tratar daquele assunto e reparar a ponte? Não. O senhor, dois dias depois ou três daquela imensa tragédia, demitiu-se. Nem no PS conseguiu fazer escola. Isto é uma tragédia, aquilo que nós estamos a ver, a ouvir. É uma tragédia, é um péssimo exemplo para os nossos filhos. É um péssimo exemplo para a sociedade e em nada dignifica a classe política. Esta rapaziada que manda em Portugal. E esta rapaziada não é só o PS. O Dr. Jorge Coelho, saudoso Dr. Jorge Coelho, deveria fazer escola na rapaziada do PSD, na rapaziada do PC, nos novos e velhos partidos, até daqueles que vão chegando. Porque os bons exemplos são para ser seguidos. Não vale a pena estarmos sempre a inventar e, sobretudo, a tapar o sol com a peneira. Lembrem-se, Jorge Coelho. Boa tarde ao Fórum, ou bom dia ainda.
Bom dia ainda. Obrigado, João Franco, pela sua participação. Passo a palavra ao gestor de ativos, Emanuel Sousa, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. E vamos começar a minha intervenção por algo muito definidor de Fernando Medina. Fernando Medina é um autarca com tiques autoritários. E de onde é que isso vem? Vem desde a maioria absoluta que António Costa conseguiu em 2013 e Fernando Medina, por nomeação e sucessão direta, chegou ao cargo em 2015 e verificamos esses tiques de autoritarismo em múltiplas obras pela cidade de Lisboa, as quais ele impôs sem consultar os moradores e piorando-lhes declaradamente as condições de vida. Posso dar o exemplo da Avenida da República, onde a obra tinha erros e só foi emendada depois dos moradores intervirem, e Fernando Medina continuou a fazer orelhas moucas aos moradores, se não fosse a oposição política a intervir e a encostá-lo à parede, como diz o vulgo julgo popular. Mas aqui o autoritarismo continuou no segundo mandato, sem maioria absoluta e com a coligação do Bloco. Verificamos mais obras feitas sem consulta pública. Verificamos que Fernando Medina julga-se o dono e senhor da cidade, conjuntamente com Manuel Salgado, e que todos lhe devem e ninguém lhe presta. Todos lhe devem. E assim, acho que a postura dele perante aquilo que vimos perante a Rússia é só mais uma consequência de quem é o verdadeiro Fernando Medina. O Fernando Medina entregou 3 opositores russos à Rússia. 2 deles já são cidadãos portugueses. Reparem bem nesse pormenor. São cidadãos portugueses. Porquê é que devemos de entregar cidadãos, incluindo nossos, aos russos? Como já referiram aqui noutras intervenções, os russos são os ex-viseiros a eliminar os problemas. Seja eles por envenenamento por Polónio 210 em Londres, seja o Alexei Navalny, quando esteve deslocado, que teve que estar internado em Berlim. Todos nós sabemos isso. A Rússia continua com os mesmos métodos dos anos 70, 80 do KGB, mas só que muito mais refinados e agora sob a chancela do Sr. Putin. Pior ainda, Fernando Medina entrega dados de palestinianos a Israel. Porquê? Não existe uma RGPD. Toda a gente fala da proteção de dados, mas o primeiro que está a violar a proteção de dados entregando opositores aos regimes que contestam é o próprio Fernando Medina. Isto não tem justificação nenhuma. A meu ver, acho que Fernando Medina, se quisesse dar um exemplo e admitir o erro, não é com aquelas desculpas que ele deu ontem, porque aquilo é manifestamente insuficiente. Era fazer como fez Jorge Coelho, que já foi aqui referido, ou como fez ainda na década de 90 o Dr. António Vitorino, com o caso da CISA, que se demitiram, simplesmente colocaram o lugar à disposição e depois foram defender o seu bom nome, ou como mais recentemente o Dr. Miguel Macedo, com a questão dos Visa-Gol, que também se demitiu e conseguiu provar mais recentemente a sua inocência nesse caso. Eu acho que Fernando Medina só tem um favor a fazer aos lisboetas, demitir-se, porque ele e Manuel Salgado já fizeram muito mal e com os seus tiques impositivos aos cidadãos prejudicaram mais do que beneficiaram. E agora isto é um escândalo diplomático. Portanto, quem é o cidadão que agora quer viver em Lisboa, sabendo que o Presidente da Câmara os entrega de bandeja aos regimes dos quais estão a fugir ou estão a criticar? Eu acho que ninguém. Eu acho que as pessoas vão desertar de Lisboa, os futuros opositores de regimes, ou não vão querer organizar manifestações na nossa cidade, sabendo que tem um edil que os entrega aos regimes que contestam e pondo em risco as próprias vidas das pessoas.
Obrigado, Emanuel Sousa, também pela sua participação neste Fórum TSF, para o qual não convidei qualquer político candidato à presidência da Câmara de Lisboa, mas convidei uma política com responsabilidades ministeriais para nos dar aqui a avaliar o alerta, o apelo que foi feito pelo Presidente da República. Bom dia, sou a Ministra Alexandra Leitão, bem-vindo ao Fórum TSF, é responsável pela pasta da modernização do Estado e da administração pública. Como é que escutou o alerta do Presidente da República que temos procedimentos administrativos antigos e que não acompanharam a evolução dos dados pessoais e direitos fundamentais das pessoas? Ficou preocupada com este alerta, denúncia, como queiramos interpretar, do Presidente da República?
Bom, muito bom dia, muito obrigada. É importante que nós possamos dar aqui uma palavra de confiança aos cidadãos naquilo que a administração pública está a fazer em matéria de proteção de dados. E começaria por dizer que nós temos hoje em vigor um regime de proteção de dados, que é um regulamento comunitário, ao qual a administração pública se está a adaptar desde que ele entrou em vigor em meados de 2018 e que se está a adaptar, naturalmente, com todos os seus procedimentos, dando formação às pessoas e, ao mesmo tempo, também existe uma outra norma que determina a avaliação de impacto da proteção de dados sempre que são implementadas medidas legislativas ou outras que possam utilizar dados pessoais ou tratar dados sensíveis. De modo geral.
Peço desculpa, Sra. Ministra, houve aqui um problema na ligação telefónica e não escutámos. O problema não deverá ser seu, mas não percebemos aquilo que nos estava a dizer. Estava a dizer-nos que.
Eu estava a dizer que nós temos um enquadramento legal que é hoje muito claro, que é o Regime Geral de Proteção de Dados, em vigor desde meados de 2018 e ao qual a Administração Pública se está a adaptar e já em grande parte adaptada desde essa data, que prevê a existência em todos os serviços públicos de um encarregado de proteção de dados e prevê também uma avaliação de impacto da proteção de dados sempre que um serviço implementa medidas que possa utilizar dados pessoais ou dados sensíveis. Mas isto é o que está na lei. Eu quero lhe dar os dados concretos do que na prática a administração pública está a fazer. E permita-se salientar três aspectos muito, muito concretos e dar esses dados. Primeiro, nós temos previsto no Simplex 2020-2021, portanto não é de agora, foi lançado, está a fazer agora um ano, uma medida que se chama exatamente Os Meus Dados e que prevê que através do acesso ao portal E-Portugal todas as pessoas possam saber em momento real, em tempo real, todos os dados que a administração pública detém sobre si, exigindo que sejam apagados quando não sejam necessários, autorizando ou não a partilha de dados, portanto, se a pessoa não autorizar esses dados, não são partilhados, garantindo assim que nenhuma utilização desses dados é feita à margem do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, isto é uma medida simplex que já está em curso há cerca de um ano, que foi lançada no simplex do ano passado e que visa exatamente dar propriedade às pessoas sobre os seus dados de que toda a administração pública detenha e que a pessoa gere, como ela entende, os seus dados, autorizando ou não a sua partilha. Segundo, temos hoje um plano ambicioso de formação, quer de trabalhadores da administração pública, quer de cidadãos em geral, em matéria de formação de proteção de dados. Desde que o RGPD é de meados de 2018, o INA já fez duas edições de um curso de formação para trabalhadores da administração pública em proteção de dados, uma edição em 2019-20 e uma edição em 2020-21, são cursos gratuitos e que já formaram 11 mil trabalhadores. Mas mais do que isso, a UINA tem um curso de formação para cidadãos em geral, que não sejam trabalhadores da administração pública e que se queiram inscrever, também ele gratuito, e que desde 2019 também já teve cerca de 20 mil pessoas a frequentar. Portanto, estamos a dar formação não só aos trabalhadores para saber aplicar, mas aos cidadãos para conhecerem os seus direitos.
A senhora Ministra disse há pouco que a administração pública se está a adaptar a este regime da proteção de dados, que tem regras muito apertadas e muito bem definidas. Isto significa este adaptar-se? Como é que podemos ler este adaptar-se? Que há falhas que ainda acontecem?
Temos que entender da seguinte maneira. A administração pública está a rever os seus procedimentos e muitos dos serviços já o fizeram, outros estarão neste momento a fazê-lo, não, é no sentido de adaptar todos os seus procedimentos ao Regime Geral de Proteção de Dados. Eu não tenho informação ao detalhe, mas a informação que temos é que todos os serviços têm um encarregado de proteção de dados, todos os serviços já reviram boa parte dos seus procedimentos ou todos os seus procedimentos, e aquilo que transversalmente temos feito são estas coisas que lhe estive a dizer. Uma medida simplex dirigida aos cidadãos para poder controlar os dados que a administração detém sobre eles, formação e capacitação gratuita dada pelo INA, quer para trabalhadores da administração pública, quer para os cidadãos em geral, e já agora permitia-me dar a última, que é a mais recente, e que é um projeto desenvolvido pela Agência para a Modernização Administrativa, que chamamos Serviços Públicos com Base nos Direitos Humanos, também já algo em desenvolvimento e que já terá até ao fim do ano o seu desenvolvimento, e que no fundo o que é um manual de boas práticas, uma checklist, permita-me a expressão, que todos os serviços terão que utilizar e que terão que ver se está cumprida e preenchida, no sentido de todos os serviços prestados cumprirem a matéria dos direitos humanos. E em novembro esperamos ter esta ferramenta disponibilizada e generalizada. Ou seja, aquilo que eu lhe quis aqui traduzir, grande investimento...
E voltámos a ter aqui um problema na ligação telefónica. Aquilo que nos queria aqui dizer é...
Diga, desculpe.
Houve aqui mais um problema na ligação telefónica quando estava a dizer. O que eu lhes quero transmitir é... E depois deixámos de ouvir.
Que podem ter confiança na administração pública, que o Estado tem regras muito apertadas que tem que cumprir, que os seus procedimentos ou já estão totalmente adaptados ou em vias de rápida adaptação e que há vários mecanismos transversais desenvolvidos designadamente pela Agência para a Administração Administrativa e pelo INA, no sentido de garantir um standard de qualidade e de proteção no, regime, no acesso a dados pessoais dos nossos cidadãos, que é um valor e um direito que muito prezamos e no qual podem ter confiança no Estado.
Mas quando olhamos para o caso da Câmara de Lisboa ou outros casos, como aqui há pouco na primeira parte do fórum da TSF, o Hoje na Ordem dos Advogados referiu, falou-se também, por exemplo, no caso de algumas autarquias que divulgaram dados de pessoas que estavam infectadas com o vírus SARS-CoV-2, ou seja, que tinham contraído a Covid. Quando vemos estes casos concretos, não nos permite, Sra. Ministra, olhar para a sua garantia com algumas reticências?
Vamos ver, eu não vou comentar casos.
Eu também não estava a pedir para comentar os casos concretos. A questão é que, de facto, há casos.
Permita-me dizer-lhe o seguinte, compreendo a preocupação dos cidadãos e por isso achei muito importante fazer esta intervenção que me permite comunicar com os cidadãos e dizer aquilo que está de facto a ser feito, aquilo que está a ser implementado e garantir que tudo está a ser feito para que eventuais casos, enfim, repito, cujos detalhes não conheço, mas que possam ocorrer e caso se comprove que ocorreram, deixem de efetivamente ocorrer. É isso que eu venho aqui garantir. No fundo é dizer, estamos a trabalhar do ponto de vista transversal na administração pública para eliminar todas aquelas situações que se traduzam num não cumprimento do regime de proteção de dados, seja ele a que nível naturalmente da administração pública for.
Para além desses dados e dessas iniciativas que acaba aqui de nos falar, Sr. Ministro Alexandre Leitão, no âmbito da modernização do Estado, está previsto mais alguma iniciativa para ver se de facto, como disse o Presidente da República, ainda existem aqui casos de procedimentos administrativos que não acompanharam a evolução da defesa dos nossos direitos, os dados pessoais e direitos fundamentais?
Como lhe digo, tem sido feito um esforço grande, transversal, na administração pública, em 2019, 2020, para adequar a todos os procedimentos administrativos, e são talvez centenas, se não mais, ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é um mecanismo do direito com uma lei, do direito com um regulamento comunitário, que nós obviamente cumprimos e que garante essa proteção aos cidadãos. Esse trabalho tem sido feito, é um trabalho grande, porque há muitos procedimentos administrativos, há muitas práticas reiteradas, digamos assim, mas na verdade aquilo que eu quis aqui vir dizer é que não estivemos parados e pelo contrário, neste momento todos os serviços têm o encarregado de proteção de dados, neste momento todos os serviços são obrigados ao cumprimento daquele regulamento e nós agora estamos a implementar, e já foi feita a formação logo desde 2019 para que os trabalhadores da administração pública tenham formação nesta matéria, gratuita, e saibam, portanto, aplicar o próprio regulamento nos diversos procedimentos e estamos agora a fazer um conjunto de uma ferramenta, repito-lhe, tipo checklist, digamos assim, que vai permitir que todos os procedimentos que estão em curso sejam avaliados de acordo com essa checklist, uma espécie de, e isso já é para garantir que todos aqueles que eventualmente não passem essa checklist sejam novamente revistos.
Mas será feito alguma tentativa de perceber uma espécie de exame, para além dessa lista de tarefas que acabam de falar, uma espécie de exame de pedido de informação aos diversos serviços, em que ponto é que estamos quanto ao cumprimento da lei, até que ponto é que está feita esta adaptação?
Vamos ver, neste momento nós temos em curso um conjunto de medidas transversais, e eu salientava que a medida que está no Simplex tem, abrange todos os dados de todos os serviços públicos, portanto, tudo aquilo que qualquer um serviço público detenha de dados pessoais sobre um qualquer cidadão, e portanto vai nos permitir também ter essa visão. Naturalmente que eu não... Devo dizer que não creio que haja um problema sistémico na administração de inadequada utilização dos dados ou partilha dos dados. Não creio que haja esse problema sistémico. Agora, naturalmente, que sempre que houver motivos para fazer uma análise mais concreta relativamente a uma averiguação do que se passa em geral, faremos. Neste momento, não creio que haja um problema sistémico na administração sobre essa matéria, sem prejuízo, naturalmente, dos casos concretos que têm que ser devidamente averiguados.
Sr. Ministro Alexandre Leitão, agradeço os esclarecimentos e as informações que deixou aqui no Fórum TSF, ministra responsável pelas pastas da Modernização do Estado e da Administração Pública. Bom dia, Manuel Santos, está desempregado de Grande Lisboa. Como é que olha para estas polémicas que hoje aqui debatemos?
Olá, bom dia. Olha, eu fico estupefacto. Como é que a Câmara, seja esta, seja as outras 300 que existem no nosso país, possam trocar correspondência e dar informações a embaixadas que peçam. Não sabia sequer que isso era possível. Pensava que o Ministério dos Negócios Estrangeiros é que tratava dessas coisas. Acho assustadora a ideia de amanhã os russos, chineses ou de qualquer fazer mal a um cidadão com a colaboração de uma Câmara Municipal. Eu pensava que quem se relacionava com os países estrangeiros, com os outros países, são todos estrangeiros, era o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não percebo como é que é possível a Câmara trocar correspondência e dar informações pessoais e telefones de cidadãos portugueses a uma embaixada. Mesmo que fosse pelo bem, mas nunca para perseguir uma pessoa. Porque não tem sentido nenhum só para perseguir estes ativistas. É que os russos podem querer a identificação deles, ou chineses, ou venezuelanos, ou que fossem espanhóis ou ineleses. Acho que em nenhum caso acho inaceitável que se dê o meu nome, a minha morada e o meu telefone a um estrangeiro qualquer que o peça, sem que esteja tipificado numa lei qualquer. Acho que a Câmara não tem relações internacionais, não tem nada que mandar cartas com informações dos cidadãos portugueses.
Obrigado, Manuel Santos. E que opinião tem o Jorge Soares, gestor de produto, que está em Matosinhos? Bom dia.
Olá, muito bom dia. Obrigado por me deixarem participar. Eu só queria relembrar que a Rússia é um regime autoritário, portanto, ligeiramente encapotado, mas Putin é realmente um ditador e que, como já foi dito ontem também por José Milhados numa intervenção, eles têm efetivamente mascarados alguns agentes a funcionar na embaixada, provavelmente, portanto, como qualquer país poderá ter, mas a Rússia, como sabemos, é um caso diferente porque, no caso de Navalny, é preciso que as pessoas percebam que quando ele regressa à Rússia é detido. Portanto, estas pessoas que efetivamente organizaram esta manifestação têm toda a razão em ter medo em voltar para a Rússia porque podem ser detidos à chegada ou poucos dias depois. Portanto, é uma situação bastante grave. E eu já vou falar no Presidente da Câmara de Lisboa.
Mas de forma muito, muito sintética, temos menos de um minuto de programa, Jorge Soares. Peço-lhe desculpa.
Mesmo. Portanto, eu acho que aqui há claramente incompetência de... Se nós estivéssemos a ver isto como uma multinacional, o país como uma multinacional, a Câmara de Lisboa é um departamento. E o chefe de departamento é o Presidente da Câmara de Lisboa neste caso, portanto. E claramente ele deveria ser substituído porque isto é uma clara violação dos direitos individuais das pessoas que estão cá. Portanto, aqueles russos têm dupla nacionalidade, portanto, são equiparados a portugueses. E claramente eles deveriam estar protegidos como nós estamos cá no país. Portanto, claramente Medina devia pedir admissão. Portanto, é essa a minha ajuda, é essa a minha opinião. E acho que, realmente, isto é um conjunto de situações que têm acontecido com pessoas ligadas ao PS e, neste caso, só para relembrar António Cabrita. Isto faz parte de uma estratégia do Partido Socialista que as coisas caiam no esquecimento. Portanto, isto é também o grande culpado, é António Costa, Medina é culpado, porque tem uma clara estratégia que as coisas caiam no esquecimento.
Portanto, E é com esta opinião do Jorge Soares a que eu peço desculpa por interromper. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde refletimos sobre o uso e abuso dos nossos dados pessoais.
Belmonte convida. Conheça o melhor que temos e fazemos no turismo do Conselho de Belmonte. Descubra a terra de Pedro Álvares Cabral e do criptojudaísmo, os recantos e as gentes que fazem desta uma das mais genuínas terras de Portugal. Belmonte convida. Aceite o nosso convite.